Conheça o seu direito.
Olá, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o Seu Direito. É um programa quinzenal, como vocês já sabem, e patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, sou coordenador desses cursos, e normalmente comigo, vocês já sabem disso, estão os nossos tutores, os tutores desses cursos, o professor Arthur Garcia e a professora Priscila Bortolotto. Tudo bem aí, professora Priscila?
Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui na presença de vocês e agora com essa presença especial do professor Savares, não é mesmo?
Professor Arthur, como vai?
Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana e vamos lá, né? Sejam bem-vindos e não se esqueçam, mandem as perguntas ali que vocês tiverem no chat que a gente responde para vocês. Muito bem-vindo, professor Salvares, muito obrigado pela presença.
Então, vocês já sabem que nós temos um convidado mais do que especial. Mas para apresentá-lo, eu preciso falar dos nossos cursos. Vocês sabem que nós temos vários cursos de pós-graduação em Direito e alguns deles são em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná, a ESMAF Paraná. Dentre esses cursos em parceria, tem um bem especial que chama-se Direito Tributário e Processo Tributário, ou Prática Processual, mais propriamente dito. Esse curso, especialmente falando, ele tem como coordenador científico um juiz federal, que é professor, doutor, que é esse convidado especial que nós trouxemos hoje. É o professor José Antônio Savares. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo.
Professor Silvano, muito boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Priscila. Uma grande satisfação está dividindo esse espaço com vocês, conversando com os nossos alunos, conversando com a comunidade jurídica, com a população, enfim, interessada no nosso tema. Professor Silvano, eu vou lhe dizer uma coisa. O meu sonho, quando eu ingressei na magistratura, era trabalhar como juiz federal em matéria tributária. E eu comecei lecionando em matéria tributária. Fiz mestrado na área. Mas o nosso curso nessa gloriosa instituição é de direito previdenciário. Viu? Quem sabe o senhor esteja me promovendo e eu não saiba. O senhor acabou escapando no tributário ali, mas o nosso curso é de direito material e direito processual previdenciário, meu querido.
Perfeito. Direito previdenciário e prática processual. Mas veja, por mais que o professor tenha mestrado em direito tributário, ele é humilde, vocês já notaram, porque ele é uma das maiores referências nacionais em direito previdenciário. E é por isso que ele está aqui hoje, para conversar conosco. Todos sabem que a Previdência ela teve aí algumas alterações. A chamada reforma da Previdência advinda através da Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas precisava de algo mais. Precisava de algumas alterações também no regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3048 de 99. Recentemente, mais precisamente no dia 30 de junho, foi publicado o Decreto 10.410 de 2020, que justamente traz as alterações que eram necessárias para o regulamento da Previdência Social. E é sobre isso que o professor Savares vai falar a partir desse momento. A palavra está contigo, professor.
Muito obrigado, estimado professor Silvano. Uma vez mais, meus cumprimentos a todos, em especial aos nossos tutores, a Priscila e o Arthur. Professor Silvano, muito obrigado uma vez mais por dar esse espaço importante para uma disciplina que, na verdade, é pouco conhecida, uma legislação que é pouco conhecida. É tão interessante porque é tão importante para o cidadão brasileiro conhecer os seus direitos de previdência, não é? Seja por um problema de incapacidade, seja por um problema de uma idade avançada, óbito de uma pessoa que dependa, né? E, paradoxalmente, ela se encontra, a legislação previdenciária, entre as menos conhecidas pela população. Então, me parece assim que a Uninter, antes de apenas aprimorar o seu corpo discente espalhado por todo o Brasil, passa informações relevantes e de interesse muito próximo de cada cidadã e de cada cidadão. O senhor falou muito bem, né? Nós, na verdade, nós vivemos no direito previdenciário à espera do próximo sacolejo, né, legislativo, ou, por vezes, uma alteração mesmo na jurisprudência, né, nas decisões dos tribunais a respeito de alguns temas importantes. Eu costumo falar, professor Silvano, que é insuficiente para um profissional que se dedique à área previdenciária conhecer bem a legislação, né? E sabem disso, né, a Priscila e o Arthur, nós precisamos estar com a jurisprudência afiada, a gente precisa estar sabendo como é que os tribunais estão aplicando aquela lei, que interpretação estão dando, né? Porque é impossível que o legislador dê conta da multidiversidade de situações que a vida real pode trazer, que a realidade social, a realidade humana pode trazer. O senhor falava, né, da importância de discutirmos isso, da atualização que tivemos com a emenda constitucional 103, e nós tínhamos a impressão, após a emenda 103, meus caros, que logo na sequência viria uma regulamentação, porque a emenda 103 de 2019, por mais que tenha detalhado muitos temas, estabelecido requisitos para concessão de benefícios, sistemática de cálculo de benefícios previdenciários, etc., ela estava carente de regulamentação. Né? Então, nós aguardávamos por um bom tempo a edição de um regulamento novo da Previdência Social ou da atualização do regulamento que nós tínhamos, que é, como o professor Silvano falou, o regulamento que foi aprovado pelo Decreto 3048 de 99. E isso finalmente veio, né, depois de quase mais de 6 meses da promulgação da emenda constitucional, veio com o Decreto 10.410, de 30 de junho de 2020. Esse decreto, me parece, se me permitir, professor Silvano, se me permitirem, meus queridos, ele tem que... duas observações sobre ele me parecem importantes. Em primeiro lugar, esse decreto, ele se afigura como uma grande consolidação da legislação previdenciária. Isto é, ele, numa certa medida, ele regulamenta as inovações trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019. Numa outra medida, ele acaba se atualizando, o regulamento acaba se atualizando em face das alterações na lei que nós já tínhamos. Então, houve alterações legislativas e o regulamento estava defasado em relação a elas.
Uhum.
E também o regulamento da Previdência Social vem e acaba trazendo algumas normas, alguns dispositivos normativos da Instrução Normativa 77 de 2015, que é, enfim, vamos colocar assim, é a ponta normativa para o servidor do INSS. Nós temos a Constituição, que assegura direitos, estabelece diretrizes e princípios, temos a lei que operacionaliza a Constituição, temos um regulamento que torna exequível a lei, vem para regulamentar a lei, como o próprio nome está a dizer. E, por fim, temos ainda a Instrução Normativa 77 de 2015 atual, que diz para o servidor como é que ele tem que aplicar no caso concreto, na ponta da administração pública, né? Mais ou menos essa é a estrutura normativa do direito previdenciário. Esse regulamento, então, ele aparece desta forma, ele atualiza, como o senhor colocou, professor Silvano, não é? Toda a legislação previdenciária, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, e tão importante quanto o primeiro, ou talvez mais importante ainda que o primeiro, é lembrar que no sistema normativo brasileiro, de acordo com o nosso sistema constitucional, um regulamento não pode inovar a ordem jurídica. O regulamento, ele se presta para tornar exequível a lei, para operacionalizar a lei, para regulamentar a lei, torná-la aplicável, detalhar aquilo que ainda falta de um critério técnico eventual. Quando eu digo um regulamento não pode inovar a ordem jurídica, isso se dá por força do princípio da legalidade. A Constituição da República, meus queridos, no artigo 5º, inciso 2º, é sempre importante lembrar, ela consagra o princípio da legalidade. Artigo 5, inciso 2º da Carta Magna, expressa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. E quando a Constituição fala lei, ela está dizendo lei no sentido formal e material. Ela está falando lei aprovada, que passou por um processo pelo Parlamento, de maneira que um ato do Poder Executivo não é lei no sentido próprio.
E com isso, o meu ponto que eu gostaria de colocar, ainda a título introdutório, é que todo o regulamento e, de maneira especial, as atualizações que foram agora imprimidas, né, as alterações que nós tivemos, esse regulamento não pode estabelecer requisitos para acesso ao benefício previdenciário, não pode impor obrigações, não pode determinar comportamentos, porque isso somente o legislador pode fazer. Esse me parece um ponto muito importante, professor Silvano, porque agora, editado o decreto 10.410, o mundo previdenciário só se fala dele. Eu tenho um amigo meu, gaúcho, que mora na cidade de Harmonia, no Rio Grande do Sul, advogado, mestre, doutorando em direito, querido amigo Diego Schuster. Ele falou uma grande verdade uns 20 dias atrás. Ele falou: Savares, eu não sei o que está acontecendo. A cada decreto parece que o mundo vai acabar. Um decreto não pode fazer o mundo acabar. Não pode recomeçar todo o sistema normativo. O decreto pode apenas disciplinar aquilo que está aí. E aí, depois ele escreveu um artigo sobre isso no seu blog, né? Diego Henrique Schuster é o nome desse estimado amigo professor de direito previdenciário. Esse é um ponto introdutório que me parece interessante. E isso que o senhor falou, quanto está tendo um pequeno eco, um delay, não sei. Isso que o senhor falou sobre ser interessante para o cidadão brasileiro, eu estava há 10 dias atrás, 15 dias atrás, atravessando a rua aqui perto de casa, não era nada de circular, estou mantendo o distanciamento social, saio só o indispensável, tenho jogado de acordo com aquilo que a ciência médica está dizendo, né? Enfim, estava atravessando a rua, eu sei exatamente onde eu estava aqui, eu moro num bairro que chama Mussungue, perto aqui da sede da Uninter, aqui no Ecoville, na cidade de Curitiba, e um tio meu, o tio Sérgio, me ligou e querendo saber uma informação de matéria previdenciária. A minha tia, a tia Sara, uma querida amiga, além de tia, teve um problema de saúde e entrou em gozo do antigo auxílio-doença, que a Constituição agora está chamando de auxílio por incapacidade temporária, e que o regulamento da Previdência Social, atualizadinho, coloca ali como auxílio por incapacidade temporária. Mas na lei 8.213, que é no plano legislativo, ainda não teve essa atualização. Ainda fica chamando de auxílio-doença a partir do artigo 59 ali da lei 8.213. E a minha tia entrou em gozo desse benefício e permaneceu por um pouco mais de 6 meses recebendo esse benefício por incapacidade. Cessou o benefício porque ela teve alta médica, e ela teve alta pelo perito médico federal, por parte, então, da administração pública, e o meu tio queria saber o seguinte, professor Silvano, ele disse assim, quanto tempo a tua tia, a tia Sara, pode ficar sem contribuir para o INSS agora que foi cortado o benefício? Porque ela não está trabalhando ainda, ela não está em condições de trabalhar, ela vai discutir na justiça com uma ação de restabelecimento, ela disse que ia pedir de volta o benefício, eu que estou traduzindo aqui, que é uma ação de restabelecimento de benefício, né? E ela queria saber quanto tempo ela podia ficar, olha bem, sem contribuir para a Previdência Social, para que não perdesse o vínculo com o INSS e estivesse ainda protegida pela Previdência Social, pelo plano de benefícios da Previdência Social. Uma pergunta inteligente, uma pergunta prática, uma pergunta que todo mundo precisa saber. Porque o que aconteceria, professor e queridos amigos, Arthur e Priscila sabem disso. Se, por exemplo, ela acaba não contribuindo, acaba não sendo reconhecido o seu direito a continuar recebendo benefício, e daqui a um ano, Deus livre, mas daqui a um ano precisa novamente de uma cobertura previdenciária para o benefício, um salário maternidade mesmo, que pode ser um benefício por incapacidade, ela não teria direito, não porque ela não está incapaz, ela não teria direito porque ela teria perdido o vínculo com a Previdência, a filiação. Ela teria deixado de contribuir por um prazo superior àquilo que a lei tolera. Hoje, um trabalhador que deixa de contribuir à Previdência Social, deixa de trabalhar e deixa de contribuir, ele se mantém vinculado, filiado à Previdência Social por 12 meses, esse trabalhador que é considerado um segurado obrigatório. Então, se no período de 12 meses acontecer alguma coisa, tipo incapacidade, maternidade, óbito do segurado, ele se encontra protegido porque ele mantém a filiação independentemente do recolhimento de contribuições. A doutrina chama isso de período de graça. Esse período de tolerância legal em que o segurado, mesmo sem contribuir, está protegido. Não conta como tempo de contribuição, não conta como carência, mas conta como um período de prorrogação da proteção previdenciária. Esse é o período de graça. E ele me perguntou isso. E eu respondi, meu querido, 12 meses, na ponta da língua. Eu dei aula muito tempo em cursinho preparatório, professor Silvan, né? Então, muitos dos artigos da lei, eu sei de cor, né? Depois de um tempo, ficou muito difícil. Foram muitas e muitas alterações. Daí eu disse, é melhor eu ficar só em pós-graduação, porque eu não sei mais para passar para os concurseiros, para passar as coisas de última hora.
Mas eu sei bem como que funciona isso.
Sabe, claro que sabe, não? Aí veja o que aconteceu. Só para colocar esse primeiro exemplo, e vou lhe passar a bola. Disse para ele isso, por quê? Porque está na lei, no artigo 15, inciso 2º da lei, quando fala do período de graça. A legislação diz lá que mantém por 12 meses, após a cessação das contribuições, o segurado que está, que deixa de contribuir, ou que está segregado, ou que estava licenciado sem remuneração. Uma nota. O segurado que está afastado por motivo de incapacidade da empresa, ele é considerado licenciado por parte da empresa. O que, que aconteceu? Olha a minha surpresa. Quando eu vou ler o decreto, depois que eu dei essa, entre aspas, consulta para o meu tio, o decreto mudou isso. O decreto alterou. O decreto vem, professor Silvano, Priscila, Arthur, e eu só vi depois... e diz o seguinte, mantém o artigo 13 do regulamento da Previdência Social, artigo 13 do regulamento do decreto 3048 de 99, como falou o professor Silvano, na redação atualizada. Ele diz assim, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. E daí vem lá os incisos, etc, etc. E daí ele mudou um pouquinho o artigo 2º, ou perdão, inciso 2º. Porque o inciso 2º dizia bem claramente que ele mantinha por 12 meses após o gozo de benefício por incapacidade. E o regulamento vem agora e dá uma mudadinha, ele suprime isso, ele deixa em branco. Ele fala assim, até 12 meses após a cessação das contribuições. Uhum. Observados os parágrafos 7º e 8º, que não tem nada a ver com isso. Após a cessação das contribuições. Então deixa meio assim nebuloso. Será que vai continuar 12 meses mesmo? Ou será que se o segurado que já gozou, já tinha período de graça antes, tipo 8 meses, depois que ficar em benefício por incapacidade, só vai sobrar 4 para ele para inteirar 12 meses que ele teria direito. Então, eu não sei isso agora, nós só vamos saber, meus queridos, quando vier a instrução normativa para dizer o que é que o INSS vai fazer na prática. E qual é o problema disso?
Me permite, em cima disso,
por favor,
fazer uma pergunta? Mas eu concordo contigo, esperar uma normativa e etc. Mas se nesse ínterim chegar às portas do judiciário um caso concreto para a decisão, o que o juiz vai fazer? Ele pode esperar.
Que coisa linda que o professor me fala. Primeiro que a instrução normativa é para servidor do INSS. Né? Então, ok. É. Mas vamos verificar aqui o que é que está acontecendo. O que é que acontece? Nós tivemos um encontro semana passada com alguns professores e eu achei uma metáfora fantástica do professor paulista, que está na Bahia agora, né, morando no litoral. E ele falou o seguinte, olha, falou para os alunos assim, olha, eu não estou muito preocupado com o regulamento, porque imagine se o regulamento fosse a tabela do Campeonato Brasileiro. Ele falou assim, primeiro nós temos a Constituição, lei complementar, lei. Ele falou assim, o regulamento para mim, ele falou assim, e não fui eu que falei, foi ele. Ele disse assim, o regulamento para mim é igual ao Curitiba Futebol Clube, que está em 19º. Quer dizer, em 19º não apita nada. Poderia ter sido minha essa metáfora porque eu torço para o Atlético, mas não foi. Eu estou só dizendo exatamente aquilo que ele falou. Respondendo a sua pergunta, professor Silvano, regulamento não manda, não altera e não pode alterar a compreensão das coisas. E não foi o único assanhamento do Poder Executivo. A lei continua exatamente a mesma. continua a chuva caindo para baixo. Quer dizer, a lei da gravidade continua a mesma, a legislação deve ser interpretada da mesma forma. Então, para mim, pouco se me dá se o regulamento suprimiu com uma intenção aí de restringir direitos, porque não é isso que conta, enquanto sim a interpretação da lei, a aplicação da lei, de maneira que a minha pergunta, a minha resposta para o tio Sérgio, nesse caso, permanece correta. Agora, a questão é que, eventualmente, nós tenhamos aqui mais um foco de judicialização. Uma fonte de judicialização, sem dúvida nenhuma, são pontos do regulamento que, a pretexto de regulamentar a lei, acabam extrapolando, criando requisitos, restringindo direitos. Mas o que o senhor achou dessa lei do Curitiba?
Não, essa foi excelente. Eu pensei até em 20º, não em 19º.
E muito coxa branca que tem aí, está acompanhando a gente. Saudações aí. É só
vamos respeitar, mas tomara que ele caia na prova. Vamos continuar. Eu joguei
um queria vento, falar,
professor, mas era justamente para perguntar sobre uma situação mais grave ainda. Veja. O artigo 29C da 8.213 continua lá, bonitinho, valendo, que ele dá a opção, justamente para quem atenda aqueles requisitos, de jogar fora o fator previdenciário. Por quê? Porque ele soma aqueles pontos e vai até 2026, salvo engano. Já o decreto vem falando em 2018 e 2019. Eu tenho certeza que os processos judiciais, nesse particular, tão somente, vão chover.
Sim, essa vai ter uma tese, vai ser uma tese importante. A grande questão é a seguinte: com o advento da reforma previdenciária, da assim chamada nova Previdência, nós tivemos a introdução, para fins de aposentadoria voluntária do trabalhador, a introdução do requisito da idade mínima. Isso não existia até então no regime geral da Previdência Social. Existia, sim, no regime próprio de Previdência, que é dos servidores públicos, que são filiados ao regime próprio. E para os servidores públicos existia desde 1998, desde uma emenda constitucional também que trouxe essa inovação, a emenda 20 de 1998. Passado, em 98, o Poder Executivo tentou colocar a idade mínima no regime geral, mas não conseguiu. É uma outra história. Agora, em 2019, é trazido, então, o requisito de idade mínima conjugado a um tempo de contribuição. E a aposentadoria voluntária, isto é, aquela que o trabalhador requer quando cumpre os requisitos e se desejar, não é por força maior, porque está incapacitado, como aposentadoria por invalidez, a aposentadoria voluntária, então, passa a ter um requisito conjugado. Para todo aquele que cumprir requisitos após a data de vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é 13 de novembro de 2019, essas pessoas têm que atender à idade mínima também, para o homem e para a mulher. Claro, nós temos regras de transição, mas mesmo nas regras de transição, à exceção de uma, mesmo nas regras de transição, se exige a idade mínima. A única regra de transição que dispensa a idade mínima é o artigo 17, já vou comentar por quê. O que, 17 da emenda constitucional 103 de 2019. Olha o que acontece. Na medida em que eu tenho, meus caros, a idade mínima como exigência, perde sentido se falar em fator previdenciário. E por que se perde sentido falar em fator previdenciário? Porque este elemento no cálculo se destina justamente a inibir aposentadorias precoces, diminuindo o valor do benefício quando o segurado se aposenta jovem ou com pouco tempo de contribuição. À medida que eu tenho idade mínima, não há mais razão de colocar o fator previdenciário no cálculo. Então, nós ficamos com uma regra transitória de aposentadoria voluntária que dispensa o fator previdenciário, que ainda traz o fator previdenciário, que é do artigo 17 da emenda constitucional, porque ela não traz a idade mínima. Essa é para quem estava quase chegando no tempo exigido para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que acontece? na medida em que não há mais o fator previdenciário para as novas aposentadorias, apenas para essa, o jogo do fator previdenciário se restringiu. Talvez por isso, penso, o decreto se assanhando esteja limitando a incidência do fator previdenciário, até o 29C, até 2018, 2019, quando vem a emenda. Porque, na verdade, essa regra transitória ainda pode ser o caso de aplicação e de livrar o segurado, estou aqui conjecturando uma tese nesse sentido, para livrá-lo do fator previdenciário como está no artigo 29C. Eu apenas gostaria de colocar o seguinte, e se me permite, professor Silvano, Arthur e professora Priscila, esse é me parece um ponto assim, gostoso assim, de poder compartilhar com vocês e com todos os que estão nos assistindo. Eu, recentemente, é uma questão de 10 dias, eu coloquei em cena um projeto meu de uns 2, 3 anos que eu tive que abandonar por razões alheias à minha vontade. E agora retomei. Eu sou um fã da interação como aprendizagem, como método de aprendizagem. Eu sou um fã de dar espaço para o aluno perguntar, problematizar, enfim, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento também. É por isso também no nosso curso de pós de previdenciário são tantos estudos de caso, né? São informações que vêm da prática, né? Que a prática exige. Professor Silvano, eu inventei de fazer um quiz em matéria previdenciária. Quiz previdenciário, passei para o professor Arthur, né, professor Arthur? Passei, né, Arthur?
Eu sei muito bem o que é isso, e aí está de parabéns, professor, eu passei por ele.
Então, a gente já enviou para alunos e já teve feedback bem positivo.
Que legal, que legal. E o que eu fiz ali? Eu fiz um quiz previdenciário, né? Com 20 questões, não é aquele quiz, tipo, você senta ali enquanto toma um café faz, não, tem que tirar uns minutinhos, uns 15 minutos pelo menos. São 20 questões para você testar. Conheço a legislação, conheço o processo, conheço a atualização o que diz o Supremo e conheço o decreto. Tem duas questões do decreto novo ali, nesse decreto que nós estamos comentando. E quando a pessoa preenche, ela vai receber um e-mail com um gabarito ali, com as referências de legislação e da Constituição, etc. Uma das questões que eu coloquei, professor Silvano, foi essa. Das aposentadorias voluntárias que... Eu estou dando um spoiler, então, olha lá, se você não fez ainda o quiz, né? Vou estragar uma questão, eu estou dando. Apenas uma aposentadoria voluntária, como está na Constituição, dispensa idade mínima, que não é na regra de transição, é agora, no sistema novo. E daí, qual é essa aposentadoria? Bom, essa aposentadoria, e aqui segue o spoiler, então, é a única aposentadoria voluntária que é concedida independentemente de idade mínima, ressalvada a regra transitória para aqueles que já estavam filiados, então, antes da emenda de 2019, a regra do artigo 17, é a aposentadoria da pessoa com deficiência, da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E por quê? Porque a emenda constitucional, quando tratou da aposentadoria da pessoa com deficiência, seja para o regime geral da Previdência Social, seja para o regime próprio dos servidores públicos vinculados, titulares de cargo efetivo, que são vinculados ao regime próprio, mandou aplicar uma lei complementar que já estava em vigor em tempo anterior, que é a Lei Complementar 142 de 2013. E essa Lei Complementar 142 de 2013 traz duas hipóteses de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Uma é a aposentadoria por tempo de contribuição, que leva em conta o grau da deficiência, se leve, se média, moderada ou se grave, e a outra que é uma aposentadoria por idade, enfim, a semelhança daquela que nós tínhamos com redução do requisito etário. Então, a resposta certa nesse quiz, professor Silvano, né, já que nós estamos falando de idade mínima, era a aposentadoria voluntária da pessoa com deficiência. O pessoal mandou bem nessa daí.
Essa foi uma das que eu acertei.
A verdade, professor? Mas você muito me honra tendo feito meu quiz ali.
Olha, muito bacana, professor. Está de parabéns.
Muito
já
obrigado.
Colocamos para todos os nossos alunos na nossa página do Facebook Excelente.
Muito obrigado, agradeço imensamente.
Eu enviei o quiz para todos os nossos alunos do curso de previdenciário pelo e-mail, né? Até alguém já falou ali no chat que já fez o quiz e tudo mais. E muito legal o professor ter falado sobre essas teses que você falou agora no decorrer da aula, porque olha como os nossos alunos estão ligados nas alterações, né? Várias das perguntas que eu recebo via tutoria são absolutamente todas nesse sentido que o professor já vem falando.
Sim, 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 sim. E eu fico muito feliz, porque, professor Silvano, hoje eu falava para minha filha, esse filho, hoje o pai não pode ver, eu tenho três meninas, né? E a do meio tava querendo ver um negócio, esse filho, o pai não pode ver, eu estou aqui com dezenas de processos sedentos por decisão de recursos, né? Eu sou juiz da terceira turma recursal do Paraná, que é especializada em matéria previdenciária. E ela disse assim, brincou assim, eles falaram isso para você, os processos, né? Senão, mas eu sei que as pessoas estão precisando, eu me pus essa meta, eu me auto-impus essa meta. E falei assim, mas não é pesado assim, trabalhar assim, mas eu me realizo fazendo isso. Eu adoro fazer o que eu faço. Assim como o professor, nós somos professores, nós quatro que estamos aqui, eu me realizo, nós nos realizamos. Quando conseguimos desenvolver um processo de ensinagem, um processo que mistura ensino com aprendizagem, quer dizer, é quando a gente consegue, assim, ter algo que vai provocar o aluno, tipo, se mede aí, se avalia aí, depois tem ali a... não pode colar, e isso é realizador, né? Estudar e poder, Arthur, como você colocou, ver os alunos se engajando, se interessando, né? Porque uma coisa, professor Silvano, eu tenho falado, por falar em estudar, é algo muito importante que os nossos alunos percebam isso, né? E quem esteja se aproximando nos mais diversos polos, que estejam acompanhando nossa transmissão, um curso, por melhor que seja, por da mais alta, elevada excelência que seja, não é ele em si que vai fazer toda a diferença. Quer dizer, é importante o aluno, aquele que está investindo ali o seu tempo, investindo o seu dinheiro, que tomou essa atitude que é digna de felicitação, do tipo, poxa, eu vou buscar. E é sempre tempo de buscar. Né? Falava hoje com a minha irmã, que ela estava, será que eu faço um curso de pós-graduação? Porque ela é contemporânea minha, mais nova. Eu falei, querida, você é uma criança. Sempre é tempo de se aprimorar. Falava assim, professor Silvano. E eu disse assim, e falo isso, né? É importante que a gente dê as manchetes em aula. É uma carga horária elevada num curso de pós. Mesmo nós e os professores que estão dando a tutoria, nós estamos trabalhando com as manchetes do mundo jurídico. E é muito importante que o aluno arregace as mangas, invista um pouquinho mais do seu tempo para ler uma decisão que é comentada, ou para ler uma decisão que é referida pelos professores, pelos tutores, ou referida nos vídeos que nós estamos gravando, estão todos atualizados, né? É importante que o aluno vai incorporando na sua bagagem jurídica a maneira como se expressar em juízo, como é que é o caminho das coisas. Então fica aqui esse desafio, a semelhança do quiz, essa provocação do coordenador da pós de previdenciário. eu procuro, e o professor procura dar tudo de si. Se as coisas não saíram legal, eu não estou num dia bom, ou me escapou alguma coisa, ou ainda não sei alguma coisa, faz parte do jogo, ninguém sabe tudo, ninguém sabe em definitivo. Por isso a importância de um chat, por isso a importância de uma tutoria. Mas é importante que essa riqueza que é o ensino, que a riqueza que é uma informação, o poder da informação hoje, seja mais explorada, é uma questão de explorar essa oportunidade, não me parece, professor Silvano?
Não tenha dúvida, professor. É isso aí mesmo. Concordamos em número, gênero e grau.
Né? Agora, se me permite,
gente, estamos chegando no final do nosso tempo.
Mas já?
Eu sei que esse assunto vai longe. Talvez até seja o caso de marcarmos um novo encontro também, para abordarmos outros assuntos pertinentes a esse decreto. Então, eu pediria ao professor que, né, nas suas palavras finais aí, realmente fechasse em algum tema. Eu sei que o professor também está para publicar, ou acabou de publicar, uma nova obra. Se o professor quiser falar um pouquinho sobre isso também, esteja bastante à vontade, professor.
Muito obrigado, professor Silvano. Eu gostaria de agradecer uma vez mais o convite, professor Silvano. Dizer que eu estou sempre, sempre à disposição, que para mim é um orgulho pessoal fazer parte da grande engrenagem de construção de conhecimento que é a Uninter. É um grande orgulho, uma honra poder participar, ainda que minimamente com um pequeno tijolinho, na grande estrutura de construção que é essa instituição de ensino. Eu diria o seguinte, sim, o regulamento ele tem focos que vai trazer judicialização, ele tem coisas também boas, né? Ele tem coisas boas, ele traz regras, acima de tudo, lembrar que ele tem que ser percebido como um regulamento, não como a última maravilha do mundo, que todos nós agora temos que saber e etc. Claro, nós temos que estar atentos, porque será um foco há um foco de judicialização ali. Gostaria de dizer, por exemplo, que houve atualizações em parte em relação à jurisprudência. Por exemplo, hoje o regulamento, professor Silvano e amigos, quando fala de união estável, já não fala mais união estável entre homem e mulher.
Perfeito.
Né? Ele reconhece e o INSS internaliza a união estável para pensão por morte, para auxílio de reclusão, para a união, para convívio duradouro entre pessoas, e coloca assim, então, de maneira aberta, como disse o Supremo, como diz também já, não é, a jurisprudência pátria e o próprio Código Civil. Bem, eu gostaria de agradecer, se me permite, professor Silvano, vender aqui o meu peixe, puxar brasa para a minha sardinha, eu gostaria, assim, e só faço essa propaganda porque acredito no trabalho, senão eu não faria. E aproveito, então, essa tua pergunta, essa tua deixa. Eu lancei recentemente, já após o decreto 10.410 de 2020, esse livro que está aqui, que é o Previdência Social Anotada. Esse Previdência Social Anotada, ele tem a legislação constitucional, que importa, a legislação previdenciária, tem o regulamento, tem as principais decisões do Supremo, do STJ, da TNU, tem os enunciados do Conselho de Recursos. Eu coloquei aqui, junto com a Mariana Gonçalves, que é servidora pública da Justiça Federal, coautora dessa obra. Eu vou mandar um exemplar para a instituição, aí a professora Priscila e o professor Arthur podem se valer um pouquinho, porque me parece assim, algo assim, importante de ter à mão. Porque eu estava com dificuldade de explicar a nova Previdência, estava com dificuldade de entender para explicar de maneira didática. Então, eu fiz alguns quadros comparativos para o benefício, que a pessoa lê como era, como é, e o que mudou, e aí facilita a compreensão, facilita o modo da gente, expressar. Bem, eu quero dar dica. Esse aqui está no site www.alteridade.com.br, publicado pela editora Alteridade. Mas, para aquele que fizer o quiz, e exclusivamente para aquele que fizer o quiz previdenciário, no final do quiz previdenciário, tem lá um link com cupom. Aí você pode valer do cupom e ganha, e consegue uma redução no valor. A obra está no valor acessível, não vou fazer comércio aqui, mas eu coloquei essa ideia, só permitiu um único cupom, nem eu tenho, foi esse cupom do quiz que eu consegui para poder fomentar o estudo de previdenciário. Então, Silvano, muito obrigado. Professora Priscila, um grande prazer te ver. Estou sempre à disposição para a gente conversar. Professor Arthur sabe disso, sempre às ordens. Esses dias ele me fez uma pergunta: o que você acha disso? Eu penso assim, eu falei assim: Arthur, é ruim de saber disso, hein? Não foi assim, professor Arthur? Eu falei assim: Arthur, é ruim de saber disso. Deixa eu perguntar para o professor. Eu te passei a resposta dessa, Arthur?
Passou sim.
Ah, também. Aí o professor passou a resposta, mas eu tive que pedir ajuda para o universitário, né? Porque eu também não sabia. Então, mas acho que a gente estava no caminho certo. Obrigado, professor Silva.
Quem agradece somos nós, professor. Né? Seja muito bem-vindo. Se você entender que realmente vale a pena conversarmos novamente com os nossos alunos e etc., nós marcamos outro bate-papo desse aqui. Tá bem? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso tempo. Passo a palavra ao professor Arthur, professora Priscila, para os seus agradecimentos e o nosso boa noite.
Bom, eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer ao professor Savares, que está aqui com a gente. Tivemos vários alunos, né? A Jéssica Alves é uma aluna nossa de previdenciário muito participativa na tutoria, ela sempre manda perguntas, apontamentos, né? A Ana, a Monique, todo mundo ali. Então, muito obrigado por compartilhar esse pouquinho nesse curto passo de tempo, mas tão, tão gratificante, viu? Então, um abraço para vocês que assistiram a gente e nos vemos na próxima live.
Isso mesmo, aguardamos vocês aí quinzenalmente. E muito obrigada, professor Savares, foi ótimo esse encontro, maravilhoso, os alunos gostaram muito, pediram mais, e é sempre um sucesso ter o professor conosco.
Muito obrigado.
Muito bem, obrigado aos meus colegas, Arthur e Priscila, e um obrigado muito especial ao meu amigo, o professor Savares. A casa é tua, apareça quando quiser. O assunto vai ser sempre importante, sempre interessante, eu diria, a todos os brasileiros, aqueles que são segurados, obrigatórios, facultativos, e também aqueles que não são, para que, eventualmente, sejam também. É de vital importância conhecermos sempre um pouco mais sobre a nossa Previdência, não é verdade? Parabéns pela vossa obra. Obrigado. Eu terminei o quiz e não vi o cupom. Eu vou voltar lá para ver se acha esse cupom, porque certamente você deu uma velhinha para que esse cupom tenha endereço, viu, professor?
Obrigado, professor Silvano.
Um abraço a sempre, todos. E não se esqueçam de dar uma olhadinha no nosso site, uninter.com, olhar os cursos que nós temos lá. Certamente você vai encontrar um curso que lhe interesse. Talvez, quem sabe, o de direito previdenciário para professor. Um abraço a todos. Até daqui a duas semanas. Tchau.
Conheça o seu direito.